Você é muito bem-vindo ao nosso programa. Nós vamos ter um momento de muito aprendizado hoje aqui, conversando sobre profecia, conversando sobre futuro, e você é muito bem-vindo, é o nosso convidado especial para esse momento. Falando em estudo, eu tenho comigo aqui uma das nossas revistas Esperança. Essa aqui tem o tema Verdades para o Tempo do Fim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre profecia, né? Sobre futuro, sobre advertência, juízo. E aqui neste material você encontra um pouco mais de forma aprofundada sobre esses assuntos, ok? São 16 temas que você vai poder estudar. A cada fim de capítulo nós temos um questionário para você testar aí os seus conhecimentos, seu aprendizado, né? E no final do seu estudo, ao terminar a revista, você pode enviar para nós o questionário e você receberá na sua casa um certificado de conclusão. Imagina só, legal, né? Então peça aqui pelo nosso WhatsApp 982444449. Ou você pode entrar em nosso site novotempo.com/escolabíblica. Peça esse material, tenho certeza que vai abençoar a sua vida e a vida da sua família. Se você já tem esse material, acesse o nosso site, entre em contato pelo WhatsApp, porque nós vamos ter o prazer de recomendar a você outros materiais para auxiliá-lo na sua jornada de aprendizado. E o nosso desafio é pregar a palavra, o que é ao mesmo tempo um desafio, mas também uma grande responsabilidade, né? E é por isso que na mensagem de hoje nós vamos ver uma pessoa que também não tinha tempo. Não tinha tempo para rodeios, não tinha tempo para meias conversas, né? Que também foi direto ao ponto. Mas antes da gente ler a mensagem aqui, antes da gente ler o texto bíblico, conversar um pouquinho sobre aquilo que ele pode e vai nos ensinar, com certeza, né? Quero desafiar você a encontrar o livro de hoje. E aí, você sabe onde fica o livro de Joel na sua Bíblia? Joel? Onde está Joel? Será que está na Bíblia mesmo? E aí? Sabe onde fica? Sem olhar na Bíblia, hein? Sem colar. Joel fica ali entre Daniel, Oséias, aí vem Joel, depois vem Amós e depois vem Jonas. É um livro bem pouco falado, né? Mas que revela muito, muito mesmo sobre o caráter de Deus. E você vai entender isso, você vai entender isso muito em breve. Antes eu quero já te convidar para abrir a sua Bíblia aí, né, no livro de Joel. Alguns podem estar pesquisando aí no índice, na Bíblia, né? Mas é um livro bem pequenininho, são apenas 3 capítulos, mas são riquíssimos, né? Enquanto você abre a Bíblia, eu quero fazer uma oração com você para a gente convidar o Espírito Santo. Oremos. Santo Deus, sua palavra está aberta diante de nós. E o nosso pedido é para que o mesmo Espírito, Senhor, que inspirou os profetas, possa iluminar a nossa mente, para que a gente entenda aquilo que o Senhor quis dizer para nós, Pai. Abençoa cada telespectador que está acompanhando, com a sua Bíblia aberta, seu smartphone conectado. Fala conosco, Senhor, neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E aí, abriu a sua Bíblia? Abre aí, deixa abertinha em Joel 1. Vou te dar um tempinho para abrir e a gente vai conversando aqui um pouquinho sobre essa carta, né? Veja, quando Deus dá uma profecia na Bíblia, quando ele revela ao profeta, o profeta é o Nabi, né? A boca de Deus, o porta-voz da mensagem de Deus. Quando Deus dá essa profecia, ele geralmente acompanha essa profecia de uma contextualização histórica, até mesmo pessoal. Lembra de algumas profecias? Nos dias do rei tal, o profeta tal, filho de fulano, que viveu na região tal, na época do rei tal, quando Deus livrou o povo de tal situação. Geralmente, as profecias são acompanhadas dessa contextualização, né? Dessa maneira da gente tentar entender melhor o que estava acontecendo à época que isso foi escrito, porque pode nos ajudar bastante, né? Para a gente empreender, perdão, para a gente compreender, né? Entender aí o contexto geral. No caso de Joel, isso não acontece. Se você ler o livro, né, você vai perceber que a mensagem de Joel é direta, sem rodeios, ela é direta ao ponto. A mensagem deste profeta foi uma mensagem muito direta ao ponto. A única informação que nos é dada é que ele era filho de Petuel. A gente não sabe onde ele viveu, não sabemos quando ele viveu. Não sabemos a sua idade, não sabemos o que ele fazia da vida. Provavelmente, pelo contexto, a gente entende que Joel ele escreveu depois do exílio da Babilônia, né? porque ele comenta ali do castigo que Israel passou e fez com que Israel fosse espalhado pela terra e a terra fosse repartida, né? Nessa época não havia mais culto no templo, porque eles estavam no meio de uma praga de gafanhotos, que é o que eu vou convidar você para ler comigo já já aqui no capítulo 1. Mas eles estavam numa situação complexa. Pela situação que o povo estava, o momento que eles estavam vivendo, a forma como as coisas estavam acontecendo com eles, a gente vai entender já já, a gente começa a entender um pouquinho por que que Joel foi tão direto ao ponto. A mensagem mais específica, mais especial, mais importante de Joel, não tinha a ver com a sua região, com o tempo em que ele estava vivendo, mas tinha a ver com o conteúdo mesmo da mensagem, sabe? Com aquilo que ele queria transmitir para o povo. Era uma mensagem urgente. E essa carta escrita por Joel, digamos assim, não teve muita introdução, não teve muito contexto, porque a mensagem era importante. Isso deve criar na sua cabeça um alerta. Opa, então a mensagem que ele vai dizer é importante, né, pastor? Muito importante. Leia comigo aí, Joel, no capítulo 1, no verso 4, diz assim. Ele começa aqui, na verdade, no verso 1, né, dizendo: a palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ele vai falando aqui, e no verso 4 ele começa a descrever o que está acontecendo. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aqui ele vem comentando sobre alguns tipos de gafanhoto, né? Para dar ênfase a que esta praga, né, nesta época, havia devastado as vegetações. Imagina naquele tempo, né, onde a agricultura de subsistência era o principal meio de sustento. Verso 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, fazendo referência justamente a essa praga. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. E no verso 9 ele vai finalizar assim: cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação, os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. É interessante que Joel usa até a própria forma do gafanhoto, né? O gafanhoto veio cortar tudo, e ele fala que o gafanhoto cortou até a casa, cortou da casa do Senhor, né, a oferta, porque não havia insumos para se ofertar mais. Imagine essa situação. Imagine essa situação. Joel aqui, ele chama a atenção do povo. É isso que Joel está fazendo. E ele chama a atenção do povo para um acontecimento secular nos dias dele, né, que representava o cenário do dia do juízo do Senhor. Veja bem, ele usa um momento que estava acontecendo, um acontecimento secular que estava acontecendo na sociedade, para alertar as pessoas do juízo. E ele continua essa descrição detalhada nos outros versos, você pode ler em casa aí quando você tiver um tempinho, mas essa descrição detalhada desses eventos que estavam acontecendo, né, as pragas, as dificuldades, a falta de comida, a impossibilidade de fazer sacrifício, tudo isso ele fala para chamar a atenção do povo para: ei, isso aqui que está acontecendo é um alerta. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? Deus conectando através do profeta, né, os acontecimentos do presente ao juízo que aconteceria. Isso nos lembra hoje, porque a situação que nós vivemos é essa. Quando nós, profeticamente, biblicamente, quando nós olhamos para os eventos que estão acontecendo no mundo, a gente tem plena consciência, biblicamente, que esses eventos estão nos levando para o tempo do fim, para o juízo. Veja, meu amigo, minha amiga, Deus permite as dificuldades, Ele permite os sinais do fim, as doenças, as guerras, mas isso vem para mostrar para você e para mim que o tempo do juízo está chegando, o dia do Senhor está próximo. E aí, qual será a sua atitude, qual será a sua atividade em resposta ao alerta de Deus? Apocalipse 3:20 diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor está à porta. O Senhor está à porta. As coisas estão tensas aí fora, guerras, rumores de guerras. Nessa época aqui, a sociedade estava devastada, Judá estava devastado. Mas o Senhor ainda tinha uma mensagem de esperança. Da mesma forma que Ele tem para nós hoje, Ele está à porta batendo. A mensagem do juízo nos tempos de hoje devem ser um alerta para nós, para que nós tomemos uma posição, uma decisão. Apocalipse 14, 7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do seu juízo, meus amigos. Estamos chegando na hora do juízo. E o chamado de Deus para mim e para você é: tema a Deus, dê glória a Deus, olhe para Deus, olhe para as situações que você está passando e entenda que o juízo se aproxima. Faça alguma coisa. Quero te convidar a olhar para os acontecimentos deste mundo com esperança. Sabe por quê? Porque se há um juízo, é porque existe esperança. Já parou para pensar nisso? Pode pensar: pastor, mas juízo é uma mensagem de destruição, de sentença. Ok, mas veja, se a sentença já tivesse sido dada, não haveria mais por que ter um julgamento. Imagina um contexto hoje, né, atual. Só tem julgamento para quê? Para ver as partes, entender o que aconteceu e dar o veredito. De fato, a sentença ela já foi dada para nós, né? Porque Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então a sentença está aí, mas não termina, né, o verso. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, nós temos esperança. Nós temos esperança porque nós recebemos esse dom de Deus como presente. E vou te dizer mais: este é um presente que Deus não tem interesse que ele seja devolvido. Se há um juízo, é porque há esperança para nós, para que nós sejamos absolvidos. Mas Joel continua, meus amigos, ele continua agora num clamor, né? É justamente por isso, na verdade, que Joel, ele é tão direto. A mensagem do juízo que ele recebeu de Deus, ela é tão impactante, e ele faz esse contexto aqui do que estava acontecendo, da praga, da destruição, do luto que as pessoas estavam, os sacerdotes aqui, porque não tinha mais sacrifício, para dizer: o dia do Senhor se aproxima. A situação era de emergência. A mensagem deveria ser anunciada a Judá com muita rapidez. Da mesma forma, nós estamos aqui hoje, na Novo Tempo, anunciando para você, meu amigo, que o tempo do juízo se aproxima. Mas isso não deve soar como uma ameaça para você, mas como uma mensagem que o tempo se aproxima e por isso você precisa fazer uma escolha. A gente encontra isso aqui em Joel. Quero que você leia comigo, capítulo 1, no verso 13. Depois de falar toda a situação que estava acontecendo, ele fala assim, no verso 13: cingi-vos de pano de saco. Pano de saco era usado, meus amigos, para o momento de maior humilhação do povo em relação a Deus. Quando o povo se vestia com panos de saco, né? Aquela sacaria, eles estavam se humilhando e se aproximando de Deus em oração. Veja: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministro do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta e manjares e a libação, promulgai o santo jejum. Olha, ele chama o povo ao jejum, os sacerdotes, a liderança ao jejum, convocai uma assembleia solene, não só os sacerdotes, mas é para juntar a assembleia, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Posso imaginar o desespero de Joel. Gente, reúne todo mundo, coloca pano de saco, se humilhem, orem, façam alguma coisa. Todos dessa terra, venham todos para a casa do Senhor para clamar ao Senhor. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Sinais de que o tempo do fim está chegando, que o juízo se aproxima. Essa é a mensagem aqui no verso 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Gente, o juízo está chegando. Façam alguma coisa. Olhem para Deus, orem a Deus. Joel chama o povo para clamar a Deus. Em todo momento de crise, surgem pessoas das mais variadas, né, dizendo o que todos devem fazer. Os otimistas vão dizer: coragem, essa crise vai passar. Os pessimistas vão se lamentar e dizer: as coisas vão só piorar e não tem saída não, está todo mundo acabado. Os alarmistas veem o inimigo atrás de cada árvore. Já viu esse tipo de pessoa? Eu conheço bastante. E os zombadores duvidam de todas as notícias e dizem: que diferença isso aí faz? Isso que está no jornal aí, que está acontecendo, que diferença faz? Joel, porém, ele era um homem realista. E olha, ele era realista e ele encarava a realidade do ponto de vista da palavra de Deus. Meus amigos, esse é o segredo. Não gosto muito de dar receita de bolo, porque eu acredito que elas não existem. Mas o segredo para viver neste mundo com esperança, sem temor do juízo, né? Temor no sentido de medo, de estar amedrontado, é esse. Ser realista com as nossas situações, mas interpretarmos essa realidade à luz da palavra de Deus. Diante de uma crise, de uma guerra, de uma pandemia, o que eu devo fazer? Pare, ore, olhe e encare esses fatos da vida à luz da palavra de Deus. O que eu posso fazer, Senhor, para obedecer a Deus e me aproximar mais de Ti no meio da crise? É por isso que Joel convoca a nação para humilhação, esses panos de saco, né? Para didaticamente, fisicamente, ficar visível a condição em que eles se encontraram. Humilhação e oração. Estamos em crise, vamos nos voltar para Deus. Ah, que bênção seria se nos voltássemos para Deus nos momentos de crise. Seria uma vida muito diferente, meus amigos. Joel 1, no verso 19, quero convidar você mais uma vez para ler, porque aqui nós temos o clamor de Joel, 19 e 20. A ti, Senhor, eu clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Agora ele tem o seu clamor, né, a Deus. Mas, meus amigos, a história não se acabou. E olha que nesse momento aqui a gente nem vai ler os três capítulos, né? Porque tem muita coisa mesmo para tirar. Mas a misericórdia de Deus, ela acompanha o juízo. Quando tem um juízo, tem também a misericórdia. Tem pessoas que falam assim: pastor, Deus é amor, mas também é justiça. Meus queridos, Deus é amor e também é justiça. Essa é a mensagem de esperança. Porque por ser amor, né, ele precisa ser justo para que todos tenham as suas vontades respeitadas, não é verdade? Deus respeita a nossa vontade e ele permite que a gente olhe os frutos das nossas, que a gente colha os frutos das nossas escolhas. Mas ele é misericordioso para nos receber e para nos perdoar. Essa é uma mensagem bela de Joel. Leia comigo aqui o Joel no capítulo 2. Quero que você leia comigo o verso 12 e o verso 13. Tem uma mensagem poderosíssima dentro desse contexto aqui que nós estamos conversando. Diz assim, verso 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Olha a palavra do Senhor: convertei-vos a mim, se vire para mim, se volte para mim e faça isso de todo o coração. Apenas um arrependimento sincero, que parte do fundo do coração e da alma, pode nos converter e transformar a nossa vida. No verso 13 tem outra mensagem linda, olha isso: rasgai o vosso coração. Lembra que a gente comentou dos panos de saco, né? Das roupas de saco? Quando um judeu, né? Quando essa nação se entristecia, se revoltava, se indignava, se arrependia, isso era usado em vários momentos, né? Eles rasgavam as suas vestes. E Deus está falando aqui, ó, você pode até rasgar as suas vestes, mas não sei se isso aí vai ser de coração. O que eu quero que você faça é rasgar o seu coração. Que poder, meus amigos! Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Olha aí, se temos tantos versos falando da situação caótica, temos esperança, temos misericórdia, temos expectativa de mudança. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Que coisa linda, meu querido. O Salmo 51, no verso 17, traz uma verdade que tem muita conexão com este momento de Joel. Diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Meus amigos, Deus não despreza um coração contrito e um espírito quebrantado diante dele. Amém? Essa é a nossa esperança. Há juízo, há consequências das escolhas, mas a mensagem do juízo é acompanhada de uma mensagem de misericórdia para conosco. Glória a Deus por isso, senão já não estaríamos aqui. Se há um juízo, é porque há chance, há esperança. Assim como em toda a Bíblia, e principalmente aqui no Antigo Testamento, né, a maldição, a consequência, né, ela é apenas um resultado da decisão do ser humano de não aceitar a Deus. Joel finaliza esta belíssima história. Teria coisas para a gente explorar em outros aspectos que a gente pode fazer isso futuramente, mas ele finaliza essa parte mais importante aqui da sua mensagem, lá no capítulo 2, no versos 18, 19, e vamos ler também o 21. Acompanha comigo aí. Diz assim o verso 18: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo-lhe, disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Que expectativa linda, meus amigos. Percebe a construção aqui que Deus faz por meio de Joel? Juízo, trevas, destruição, desolação, mensagem de clamor por uma mudança, clamor pelo perdão, clamor a Deus em humildade, em oração. E agora, a promessa de Cristo, a promessa de Deus, né? O Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Ele demonstrou compaixão pelo seu povo e ele mandou aquilo que lhes estava faltando, lembra? Mandou o cereal de volta, o vinho, o óleo, e vocês serão fartos disso. No verso 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Meus amigos, eu tenho uma alegria imensa no meu coração de servir a este Deus, que é um Deus justo, um Deus compassivo, que se tarda em irar, que olha para nós e diz: Ei, olhe para a situação do mundo, olhe para o caos que está nesse nosso planeta, mas olhe para isso com esperança, olhe para isso, encare isso como uma mensagem de juízo, sim, mas um convite para o arrependimento, um convite para estar mais próximo de Deus, em oração, em humildade. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. A mensagem do julgamento é uma mensagem de esperança. Enquanto ele não chega, enquanto o julgamento não chega, é uma mensagem de nova chance. Olhe para o mundo ao seu redor e como o povo se voltou para Deus lá em Joel, volte-se para Deus, meu amigo, em humildade, em oração. E por fim, confie no poder de Deus para te dar um novo começo e uma nova esperança. Esse é o seu desejo? Você quer tomar essa decisão diante de Deus, nesse momento, de mais uma vez, dizer para Ele: Pai, eu te entrego a minha vida. Me ajude a estar próximo de Ti. Ore comigo nesse momento. Santo Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus de amor e o Senhor é um Deus de misericórdias. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque nós aprendemos aqui com Joel que em meio a situações caóticas de nossa vida, nós podemos ter confiança e esperança se nos voltarmos para Ti em humildade e em oração. Receba, Pai, cada um de nós. Transforme a nossa vida e nos conecte cada dia mais a Ti. É o que nós te pedimos, Pai, e também agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém.